amo, eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minhas
palavras. Amém. Deus abençoe todos aqui presentes no nome de Jesus Cristo. Aleluia, você ainda poderia ver para ao lado, ou atrás, ou à frente, uma pessoa e dizer como é bom ver você aqui. Deus lhe abençoe. Se é o visitante, diga você bem-vindo aqui. Ah? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Hoje estamos tendo um dia especial. Eu creio que todos os dias são especiais para os filhos de Deus, né? Mas antes eu quero anunciar que amanhã às 20 horas teremos reunião de obreiro nesse local. Livro de Efésios. Efésios capítulo 6. E no verso 1 ao 3. E o 4, né? Todos acharam Efésios 6. Vós, filhos. Quantos são filhos aqui? E os outros, que são? Todos são filhos? Amém. Tem filhos mais velhos, filhos mais novos, mas todos somos filhos, né? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Veja, obediente a vossos pais no Senhor. Quer dizer, seu papai diz, bebe uma garrafa de cachaça porque o pai está mandando. Aí você obedece como um bom cristão, né? É isso? Não. Obedecer vossos pais no Senhor, tá? Porque isso é justo, mas no Senhor. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Qual promessa? Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então, essa é a promessa, para que você se dê bem. Quantos de vocês querem se dar mal na vida? Todos querem se dar bem? Então, esse é um mandamento bem simples. É só, aqueles que têm pai e mãe, né? Honrar o pai e a mãe. É o primeiro mandamento, né? Honrar é ter uma reverência ao seu pai e à sua mãe, né? Mas sempre no Senhor, né? Verso 4. E vós, pais, não provoqueis a ira de vossos filhos, mas criai-os na doutrina, veja, e na admoestação do Senhor. Oramos, nosso Pai Celestial, nessa manhã tão gloriosa, Senhor, ao qual os teus filhos estão reunidos nesse local, reunidos no santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, meu Deus, crendo e confiando na tua palavra, que tu prometeu estar com nós nesse culto, nessa manhã, Senhor. Assim está escrito e assim nós cremos. Oramos para que tu venha abençoar a cada alma, cada coração, concedendo para cada um deles uma graça, uma renovação, Senhor. Aleluia, um encontro com a tua, aleluia, presença. Toma o controle dessa reunião e fala aos nossos corações. Nós te rogamos isso em nome de Jesus Cristo. Podeis assentar, irmãos. Agora, hoje nós estamos comemorando, o mundo comemora, né? É o Dia das Mães. É hoje o Dia das Mães? É mesmo? Ontem não foi. E amanhã não será. também. É, essas são datas, né? Aleluia. Na verdade, o Dia das Mães surgiu em 1912, na cidade de Nova York, né, na Filadélfia, né, na casa de uma senhora chamada Anna Jarvis, uma jovem evangélica, sendo comemorada, então começou. E no Brasil, a primeira vez que foi comemorado o Dia das Mães foi já no ano de 1919. Isso é uma criação. Né? Isso hoje foi usado como um negócio, né, irmão? Um negócio. Eu creio que o Dia das Mamães, é, se ela está viva e você é o filho, todos os dias é o dia da mamãe, né? Todos os dias é o dia do papai também. Principalmente se eles são cristãos. E se não são, e você é um filho cristão, você está reverenciando eles, orando por eles, respeitando eles no Senhor também, né? Aleluia. Então, eu quero hoje abordar um pouco sobre... É, temos a Maria, né, que muitos chamam ela a Mãe de Deus, né? Aleluia. É estranho, né? Maria, Mãe de Deus. Ou Jesus, Pai de Maria. Qual deles é o certo, né? Maria é Mãe de Deus, ou Jesus é o Pai de Maria. O que, que você acha que ele é? Que é, né? É uma confusão aí, né? Aleluia. E nesse queremos falar essas coisas, que Maria nunca poderia ser mãe de Deus, porque a Bíblia nos diz que o próprio Filho de Deus, ele já existia mesmo antes da fundação do mundo. Então, quem veio primeiro, Maria ou o Filho de Deus, né? Então, não poderia ela ser mãe daquele que lhe criou, né? Agora, esse mês de maio, ele é conhecido então como o dia das mães, das noivas também, das mulheres, né? É, das Marias do lar, né? Dia também, o mês das flores, e tem umas quantas coisas que o mês de maio representa, né? Aleluia. E através de muitos anos, nós sabemos que essa Maria, mãe de Deus, que eles dizem que na verdade não poderia ser, né? Mas vamos colocar assim, Maria, primogenitora de Cristo, né? Maria vem recebendo cultos, né? Ela é nossa irmã. Você sabe que a Maria se converteu ao Evangelho, se converteu à mensagem, né, do seu dia. Veja, ela se converteu ao cristianismo. Ela teve que fazer o mesmo processo como qualquer outro tipo de cristão. Ela teve que se arrepender. Ela teve que ser batizada em nome de Jesus Cristo. Ela teve que nascer de novo e receber o batismo com o Espírito Santo. Então, ela é igual a qualquer outro, né? Mas você pode ver que a própria Maria, se ela visse a situação do nome dela, o que eles estão fazendo com o nome dela, eu creio que ela ficaria muito triste, porque ela sabe, né? Ela saberia, ela sabe, logicamente, que ela não pode interceder por ninguém, ela não é nada mais especial do que ninguém, ela precisou de sangue do Cordeiro de Deus como qualquer outro pecador que vem ao mundo, né? Louvar seja Deus, né? Então, essa adoração, a Bíblia fala lá em Êxodo, capítulo 20, nos fala lá que nós não podemos, de forma alguma, nos dobrar à imagem, quer que seja de qualquer forma que for ela, seja imagem esculpida, seja imagem fotográfica, não podemos dobrar-nos a essas imagens e adorá-lo e reverenciá-lo. Por incrível que pareça, isso acontece até na mensagem, né? Aleluia. É incrível isso, né? É incrível. Aleluia. Onde eles põem a foto do mensageiro, o Nombrana, não vou dizer generalizar, já, isso aconteceu e tem alguns pessoas que estão... não creem na Bíblia, eu não posso acreditar que eles creem em alguma coisa correta da Bíblia. E dobro o joelho perante o quadro e começo, oh, irmão Brana, oh, nos ajuda. Estamos esperando. Envia teu Espírito, vem falar com nós. Isso é idolatria ao extremo, né? E existe isso. Agora, isso é denegrir a palavra de Deus. O mensageiro de Deus, se ele estivesse vivo hoje, eu creio que ele morreria de ataque cardíaco, de tanta tristeza, de ver as pessoas colocando ele no lugar de Cristo. Ele veio apontar Cristo, né? Ele veio apontar Jesus, ele veio apontar as Escrituras, ele não veio apontar ele mesmo, mas as pessoas têm deturpado. Então são católicos da mensagem, né? O catolicismo é que ensina isso, a idolatria. Aleluia. Então o espírito de idolatria da Maria chegou até na mensagem na forma de um homem, né? Aleluia. Claro que o cara da mensagem não ia dobrar o joelho diante da Maria, mas diante de um homem, né? Sim, aí sim, né? É a mesma coisa, né? Nós temos que dobrar nossos joelhos perante Deus Todo-Poderoso, né, irmão? A Ele que devemos adorar, só a Ele a devemos servir. Aleluia. Então, o que é uma palavra culto, né? Culto, às vezes a pessoa não sabe bem exatamente. Você sabe o que é culto? Culto é nós se reunir aqui, cantar um hino, né? E ouvir a palavra. Essa seria a ideia de que logo vem. Mas culto significa veneração, adoração, né? E devoção. Então você vem aqui para venerar alguém. Não é o pastor que vem venerar, nem é o irmão, nem é o músico, nem é o cantor, né? Você não vem aqui adorar alguma coisa aí, né? Você vem aqui para adorar a Deus, né? Você vem venerar a Deus. Você vem fazer uma devoção, não a Maria, mas a Deus Todo-Poderoso, né? Aleluia. A Maria, essa mãe de Cristo, vamos fazer assim, né? Para você entender, que foi uma mãe também, né, irmão? Eu não sei de onde os católicos conseguem crer numa coisa dessa. Maria, a Virgem Maria, né? Ela não era, ela foi virgem. Ao nascer Cristo, ela deixou de ser virgem. Depois ela casou-se, veja, ela casou-se e teve muitos outros filhos, que eram, vamos dizer, praticamente irmãos, né, de Cristo por parte de mãe, vamos dizer assim, né? Então ela não era virgem. Que virgem é essa, né? Ela só, a não ser que naqueles tempos ganhava o seu neném e virava virgem, né? Não sei. Hoje não funciona assim, né? São coisas que deturpam a mente da pessoa. Eu tenho pregado constantemente nesses tempos, nessas últimas semanas, sobre o que está na mente é o que você age e reage. Então, uma semente errada, você vai agir erradamente. Uma adoração só pode ser correta se a semente está correta, a ideia, o pensamento está correto. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por exemplo, porque a Bíblia diz que todo aquele que não está dentro da palavra, ele está perdido. Então você vê as denominações colocando sementes erradas, né? Fazendo crer em Maria, outros fazendo crer em outra coisa, ou descrer da Bíblia, e a pessoa fica assim com aquilo na mente e vai adorar a Deus. Daquela forma, Deus não recebe. Tanto que Jesus disse assim, esses religiosos aí, esses crentes que estão aí, eles me adoram em vão. Quer dizer, eles estavam dizendo, oh Deus, oh aleluia, oh glória, oh isso, em vão. Porque estavam adorando segundo o ensinamento dos homens. Eles tinham um ensinamento na sua cabeça, mas não o ensinamento da palavra. Então veja, o que está na mente é o que vale. Se a tua mente tem que ser lavada, lavada com a palavra, a Bíblia diz, né? E colocado ali o pensamento correto, a coisa correta. Então você vai agir corretamente, você vai pensar corretamente, porque você só age de acordo com o que está no seu pensamento. Não tem outra forma de você agir. Você, os teus próprios desejos, nós temos todos desejos, temos desejos errados e certos. Por que temos desejos errados? Porque o pensamento está errado. Mas quando o pensamento está correto, o teu desejo muda. A Bíblia diz que muda. É, então você tem um desejo correto porque o seu pensamento está correto e assim por diante. Você não pode mais pecar porque dentro da sua mente está o pensamento correto. Então, no ano de 431 depois de Cristo, Maria foi proclamada rainha dos céus, né? E a mãe de Deus. Foi em 431, vê? Aleluia. Então, é uma coisa incrível que como rainha do céu, né? É, aleluia. É, por ignorância, logicamente, espiritual, colocaram esse nome de uma mulher que foi cheia da graça de Deus. Maria foi cheia. Pois, por que ela foi cheia? Por ela ser uma serva fiel de Deus. Ela era uma moça fiel ao Senhor, uma cristã genuína, não entende? Correta. Aleluia. Mas colocaram esses títulos na pobre, coitada, né? É, embora ela não está aqui, né, logicamente. Mas para que essas coisas? Para desvirtuar a verdadeira adoração ao Senhor, né? Aleluia. Então, seria a mesma coisa perguntar como Maria pode ser a mãe de Deus se o próprio Deus a criou. Então ela não podia ser mãe do Deus que criou ela, né? Isso é uma coisa ilógica. Mas está nas mentes das pessoas por um sistema religioso pervertido que introduz essas sementes e as pessoas ficam crendo nisso e crendo errado. Veja, qual a diferença entre a adoração de Caim e Abel? Né? Qual a diferença? Caim tinha uma ideia diferente e a sua adoração ficou diferente e Deus não recebeu. Caim tinha a mente correta, o pensamento correto e a sua adoração foi aceita porque ela estava correta. Aleluia. É assim que acontece. Por isso a Bíblia diz, né, que todos os moradores da terra... Alguém aqui é morador da terra, irmão? É habitante do planeta Terra? Né? A Bíblia está falando de todos que habitam sobre a terra, os que moram. Não, tem alguém da Lua ou de Marte, em algum lugar? Não? Então vamos falar só dos... Né? A Bíblia diz que todos foram enganados e adoram ao Satanás. Oh, tu diz, não, irmão, ninguém adora. Tu não, talvez tenha um que outro aí que adora Satanás, igreja do demônio. Tá? Não sei se tem no Brasil ainda. Você já chegou a placa bem grande, igreja do demônio. Venha e assista aos cultos com nós. Tá? Será que tem aqui no Brasil assim, explicitamente assim? Não tem ainda. Glória a Deus, né? Mas tem uns que, de fachada, eles igreja fulano e tal, mas são adoradores do demônio, né? É, por que adoradores do demônio, irmão? Aleluia. Por que a Bíblia diz que todos adoram Satanás? Porque toda adoração que não é correta, ela é desviada ao diabo. O diabo enganou, ele é o pai do engano e o pai da mentira. Então a semente da mentira, do engano, está na mente da pessoa e a adoração dele será para Satanás, mesmo invocando o nome de Jesus. Não pode receber. Então o sistema denominacional e religioso, a Bíblia condena porque eles têm colocado a semente errada nas mentes das pessoas. As pessoas estão perdidas sem saber, achando que estão fazendo coisa certa, né? Porém na sua cabeça eles têm uma coisa errada. Agora veja bem, eu vou só mostrar um pequeno detalhe porque eu estou falando isso, tem pessoas que às vezes não entendem bem claramente isso. Mas vamos ver aqui, por exemplo, a Bíblia diz que nenhuma pessoa pode adquirir perdão de Deus, né? Veja, no contexto bíblico, né? O normal e bíblico, diz que para uma pessoa receber o perdão de seus pecados, ele precisa aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados e ser batizado em nome de Jesus Cristo. A Bíblia é bem clara, para que ser batizado em nome de Jesus Cristo? Por que não é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ao qual Jesus se referiu? Né? Aleluia. Claro, Jesus se referiu, ide fazer discípulo a todas as nações, batizando-os batizando-as, as pessoas, né, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que, que eles fizeram, o sistema de denominação? Eles repetiram a ordem. Ele disse, Jesus disse, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles dizem, então tá, nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem de Jesus. Eles estão repetindo a ordem, eles não estão cumprindo a ordem. Porque a ordem disse, no nome de alguém. E eles não põem o nome de ninguém para os pecados permanecer na pessoa e essa pessoa ser lançada no inferno. Agora, a igreja primitiva, eles sabiam qual era o nome. O nome de Deus, o nome do Filho de Deus, era o Senhor Jesus Cristo. E batizaram dessa forma, então receberam perdão. Então uma pessoa diz, eu estou na igreja, foi batizar. Como você batizar? No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme as palavras de Jesus. Está enganada. Foi enrolada. Só repetiu a ordem. É a mesma coisa que o patrão chegar e dizer para você lá na firma, lá no trabalho teu, aqui está a ordem, pega essa coisa e fura aí uma parede. Aí ele pega aquela coisa e diz para o outro, pega essa coisa e fura a parede. Ninguém fura, né? Aí aquele outro pega, ou o patrão diz, pega essa coisa e fura a parede. E vai em toda presa e ninguém fura a parede. Não, nós fizemos o que tu disse. O que, que eu disse para furar a parede? Pois é, isso nós repetimos. Mas eu não mandei repetir, eu mandei cumprir. Mesma coisa com a Bíblia Sagrada, né? Aleluia. Ali entrou engano. Põe o tijolo aí na construção. Aí ele diz, pô, tô, ó, o patrão diz para botar o tijolo. Aí ele pega outro e diz, ó, o patrão diz para botar o tijolo. Vamos botar o tijolo. Ó, vamos botar o tijolo. Aí ele diz para botar o tijolo e ninguém bota nada. Ninguém põe, assenta o tijolo lá, né? Então isso é um engano. Veja, então todas essas pobres pessoas, eu digo pobres porque elas estão enganadas. Isso é um item que eu estou mostrando para você ter ideia, para você compreender. Isso é uma coisa muito grande, né? Então a pessoa está ali na igreja, aleluia, se renovando, porque Deus derrama seu espírito até sobre os rebeldes, a Bíblia diz. Aleluia. Porque Deus é bom, mas isso não quer dizer que a pessoa seja salva. Mas lá nós estamos sendo curados. Deus cura qualquer pessoa, irmão. Aleluia. Não importa se ele está na igreja, fora da igreja, se ele não cresce, ele cria, ele recebe. Né? Se o batuqueiro crê que Deus pode curá-lo, ele fica curado. E a cura não salva ninguém. No inferno vai ter muita gente curada lá. Sabe? Você crê nisso? Sim. Jesus curou o leproso, só voltou um para agradecer os outros, já saiu para a farra, para o bailão, né? Contente, graças a Deus, agora tomo limpinho da lepra para pecar. Né? É isso aí, a cura Deus dá não, só dou a cura se tu estiver na igreja fulano de tal, não mesmo. A cura é para quem crê, as bênçãos de Deus é para quem crê. Isso é diferente da salvação. Não tem nada a ver com a salvação da alma. Aleluia. A salvação da alma, perdão dos pecados, você aí já tem que entrar bem nas escrituras mesmo. Aleluia. Então, louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo, na verdade, ele nunca se revelou como filho de Maria. Veja, de uma mulher. Pelo contrário, a Bíblia fala 80 vezes em relação a si mesmo, ele se declarou filho do homem, Jesus, né? E disse que o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Ele não disse que era ele, é João Batista. Não diz isso a Bíblia? É verdade. João Batista foi o homem nascido, o maior homem nascido de mulher foi João Batista. Aleluia. Então Jesus não afirma ser um com a sua mamãe. Tá? Ele diz que ele afirma que ele é um com o pai. Ele não disse, eu sou um com o papai e com a mamãe. Não, ele só com o pai. Eu e o pai somos um. Ele nem colocou a sua mãezinha ali. Veja só, que coisa séria, né? Aleluia, para a pessoa dizer, como ele era ingrato à mãe. Mas nós, como a igreja, vamos colocar a mãe na posição correta. Já que o filho não quis honrar sua mamãezinha, nós colocamos ela a rainha do céu. Ora, é verdade, as pessoas, coitadas, né? Eu não culpo as pessoas, irmão. Eu quero que você entenda bem. As pessoas não, eles não sabem disso, né, irmão? Eles são enganados. Por isso, a função do cristão que conhece a palavra é levar a verdade para as pessoas. Jesus diz, conheceis a verdade e ela vos libertará. Mas libertar do quê? Desse sacrilégio que eles fazem com as pobres criaturas, jogando elas para o inferno e as pessoas pensando que vão para o céu. A maioria das pessoas vão parar no inferno pensando que vão para o céu, sinceras, corretas, né? Mas com a mente errada. Porque alguém introduziu um evangelho. Paulo disse que nos dias dele já tinha um evangelho diferente dele. Ele foi o fundador, o que trouxe o fundamento para os gentios, que somos nós, né? Trouxe a palavra. E ele disse, qualquer pessoa que pregar diferente de mim é anátema, é maldito, é diabólico, né? E mais tarde ele diz assim, já há outro evangelho aí, paralelo. Não é igual ao meu. Anátema! Eu disse, imagina se Paulo chega hoje aqui, ele fica, se ele tem cabelo, cai tudo. Eu acho que ele até careca era já naqueles dias, né? Aleluia. Ele chega aqui, mas ninguém prega mais o evangelho que eu preguei. Ele disse, aqui está a Bíblia. Ah, mas aqui Paulo disse que as senhoras, as mulheres, não foi mais dado o direito delas serem pastoras e estar atrás de um púlpito ministrando a palavra. Veja, não foi dado mais isso a elas. Elas podem fazer muitas outras coisas, podem evangelizar, testificar, mas no púlpito Deus tirou. Está escrito, Paulo disse que era assim. Aí ele disse, não, Paulo é um cabeçudo que não sabe nada. São anátemas, irmão. Ah, mas aquilo é naquele tempo, eles, aquelas mulheres eram isso, era aquilo. Não mesmo, isso é a palavra do Senhor. Paulo diz, não recebi isso de homem algum e nem de igreja alguma, mas recebi isso de Deus. Ele foi, fundamentou a igreja. É a mesma coisa o corte, o cabelo, né? As pessoas dizem, não faz mal. Pena que esses homens não gostam de enfrentar a gente, sabe? Eles não querem conversa com você. A Bíblia diz que há uma diferença. Para a mulher foi dado o cabelo por honra, né? Para poderio dos anjos. Veja bem, é uma coisa honrosa. Foi assim que foi estabelecido e foi colocado na Bíblia. Aí eles não faz mal, irmão. Ó, coitado, se o cabelo te incomoda, corta. Mas não fica carequinha, assim que nem o irmão diácono no final. Assim, né? Tem um xinhanhã, né? Mas, né? Ou só as pontas e as franjas. Não, a Bíblia diz que não faz isso, né? Mas eles ensinam que diz que pode. Aí as pessoas, coitadas das pessoas, ah, ele diz que pode, Deus só quer o coração, não quer cabelo lá no céu, aí corto, né? Aleluia. Ele diz que não faz mal. E a mesma escritura que diz para as irmãs usarem o cabelo comprido, né? Diz para os homens não andar de cabelo comprido. Bem, se não faz mal, por que que eles não vêm cabeludo na igreja, né? Cabelão. Aí vem o pastor fulano com cabelão. Ah, não, aí é coisa do demônio. Ah, é demônio. A mulher cortando, não é, né? Vocês são safados, sem vergonha. É verdade, são os mentirosos. Porque se eles dizem, se não faz mal a mulher cortar, não faz mal o homem ficar cabeludo. Vim de trança, né? De trança. Ah, hoje eu sou que nem o, como é o homem das tranças, qual é o? Sansão, hoje Sansão, ó, sete tranças, irmão. Quem quer dizer, que pastor abençoado, olha só o cabelo dele, vai até o calcanhar, aleluia. Nenhum deles usa cabelo comprido, porque, não, Deus não se agrada, irmão. Ah, só se agrada você mentir para as irmãs, dizer que elas podem cortar e torar e ficar que nem milico. Ah, são demônios, irmão, são espíritos possuídos, eles descreem da Bíblia, né? A mesma coisa é sobre a vestimenta. A Bíblia diz que há uma diferença entre as mulheres e os homens. Para as mulheres foi dado um tipo de vestimento, para os homens, tanto lá na Arábia como qualquer parte do mundo, tem duas vestimentas. Tem a vestimenta dos homens, tem a das mulheres. Não adianta eu dizer, não, é tudo igual. Não é. Porque eu nunca andei com saia. Algum homem já saiu aí? Ah, irmão, saí com a saia. Então, porque a não saia é de mulher, não é? Então, todos têm consciência que é duas, né? Mas eles mentem. Dizem, não, irmão, Deus quer o coração, pode usar. rala coisa, rala mostra, tudo, né? Não sei nem mais o nome dessas coisas. Mas para mim isso é uma coisa pecaminosa, né? A Bíblia diz que é pecaminoso. Não sou eu que digo, né? Mas eles enganam as pobres pessoas. Às vezes as pessoas são inocentes. Estão ali vestidas que nem homem, né? Agindo como homem, né? Como roupas de homem, né? E até tem um espírito. Os homens mandam a mulher trabalhar e eles ficam lá cuidando dos nenê, fazendo mamadeira, né? E a sua esposa, irmão, está no batente! E você, dando mamadeira, né? Ó. Isso é até um sacrilégio, né? Isso é um crime, né? Pegar a mulher, mandar ela trabalhar e isso é gigolô, né, irmão? Isso é gigolô. É chegou. Isso é safado, isso é velho. Eu não digo em casos especiais, aconteça, às vezes dá problema, tem que ser feito assim. Mas só quando o cara é safado, né? Manda a mulher trabalhar e fica olhando televisão, comer pipoca, daqui a pouco vem a criança e toma dedeira aqui, né? E sabe lá mais o que ele faz, né? E a mulher se matando trabalhar. Ah, não. A Bíblia até condena que a mulher trabalhe, sabia? Não sabe o que a Bíblia diz? Quem tem que trabalhar é o homem. Não digo que assim, haja uma necessidade extrema, a mulher tem que trabalhar, porque a coisa está feia mesmo, a coisa está... Né? Mas a Bíblia nunca disse para a mulher trabalhar, não. Né? Trabalhar fora, trabalhar na fábrica, ser tratorista, motorista de jamanta, né? E de caminhão, quebrar a pedra na pedreira. Né? A Bíblia nunca disse. A mulher, ela foi dada para ser a rainha do lar. Isso sim, né? Não do céu. Né? A rainha do lar. Onde então ela vai criar seus filhos, como a Bíblia, nós lemos aqui, ela vai, não lemos ainda, vamos ler, ela vai ensinar, ela é a adjutora do homem, o homem que vai arrancar as mãos de calo e trazer o pãozinho para ela, o bolinho que ela quer, a roupinha que ela quer, é assim que Deus colocou. Irmão. Aí a mulher disse, eu quero vestir, não, vai trabalhar, mulher. Não é. Vai trabalhar tu. Ah, mas tá ganhando pouco. Arruma dois serviços. Quantos já trabalharam em dois serviços? Oh, eu tive uma época que eu trabalhei em quatro empresas ao mesmo tempo. Para não faltar vestido para minha querida. Aleluia. Você pode dizer graças a Deus, irmão? Isso é a Bíblia, irmão. Isso é a Bíblia, né? Mas aí vem esses, nem sei o que posso dizer, vem dizer, não, a mulher pode, sim, deve, ela tem que ser o cabeça, ela tem que ser liberal. Não, irmão, eu acho que isso é colocar um sofrimento na mulher imerecido. A mulher não merece, tem que estar labutando para ganhar dinheiro, porque o marido é um mão fechada, um canalha, sei eu lá o quê, né? Aleluia. Não, quando é cristão, o cristão tem que se virar para trazer o pãozinho para dentro de casa. Trazer o que precisa dentro de casa, né? E se não dá, ele vai orar a Deus, me abre uma porta, ou me dá dois empregos e eu vou trabalhar. Isso então mostra que ele ama essa mulher, ele ama essa família, e ele quer o bem-estar da sua família. Né? É assim que Deus estabeleceu. Ele nunca mandou mulher, coitada mulher, tem mulher aí pendurada nos edifícios botando tijolo. Ora, né? É, mas alguém diz para ela que ela tem que fazer aquilo, né? Aleluia, que o marido dela tem que dar... cuidar o neném em casa. Louvado seja Deus. Você pode dizer graças a Deus, irmão? É? Aleluia. Então, eu e o Pai somos um. Né? Louvado seja Deus. O próprio Senhor Jesus afirma que ele tinha saudade, né? E sentia falta da glória que ele tinha com o Pai antes de vir à terra. Então, o Filho de Deus, na verdade, irmão, ele não nasceu... apareceu, vamos dizer, em cena, no nascimento de Maria. Ele já pré-existia antes. Não numa forma humana, né, de corpo de carne, mas numa forma teofânica. Né? Ele já estava lá, ele já vivia lá. Tá? Mas para redimir, por que o Filho de Deus veio aí? Porque era a única maneira de redimir o homem, tinha que virar homem também. Né? Então Deus teve que colocar... Esse filho de Deus, que é o primogênito, né? Para introduzir na raça humana, tinha que vir pelo meio do sexo, né? veio por essa maneira. Embora que Maria não teve relações sexuais, né? Nela foi criado o óvulo e o gênesis, né? A semente. Então Maria não teve participação nenhuma na formação do corpo. Ela simplesmente foi a sustentadora do corpo até que ele viesse nascer, né? E depois ela criou como bebê. Eu penso que era um bebê bem especial, mas era humano, né? Foi dessa maneira que Deus providenciou uma forma de resgatar o ser humano. Por isso estamos hoje aqui sentados, graças a esse procedimento de Deus, né? De ter enviado seu filho. Mas seu filho já pré-existia antes. Até alguém esses dias disse que, não, que nós não existia antes, né? Ora, mas Jesus disse que nós já estávamos com ele no princípio também. Aí ele disse, não, mas isso era na mente. Mas Jesus não estava só na mente, ele saiu da mente de Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Então, a própria Maria, a qual ele chama mãe de Deus, né? A própria Maria, numa festa de casamento, precisou de um milagre, né? E havia faltado vinho. Naquele tempo eles não usavam Coca-Cola, né? Não tinha Coca-Cola, tinha só vinho, né? Era um refrigerante, era a bebida deles, né? Não sei, era assim lá, né? E quando faltou vinho, ela recorreu a quem? A Cristo, ao Cristo de Deus. Veja, aleluia, por que ela foi a ele? Porque ela sabia quem na verdade ele era. Jesus reclamou, mulher, que tenho contigo, não chegou a minha hora. Mas ela foi lá do mesmo jeito, eu sei que tu é capaz. Eu sei quem tu é. Eu sei que tu pode fazer isso. Né? Aleluia. Então, ao iniciar o ministério, Jesus, então, começou o seu ministério, na verdade, começou após o seu batismo, né? Aleluia, o seu batismo nas águas. Ali Deus entrou nele. Agora, nós estávamos falando ontem, essa semana, com o irmão. Coisa interessante. Você sabe que quando o irmão profeta, irmão Brana, esteve batizando também no ano de 33, se eu não me engano, né? Ele estava batizando no Rio Oil algumas pessoas, parece que tinha 400 pessoas, eu não sei bem quantas pessoas estavam assistindo, ele batizou bastante gente. E quando ele chegou na 17ª pessoa, desceu aquela luz tremenda na frente de todo mundo e saiu aquela voz, assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, tua mensagem será precursor da minha segunda vinda. Agora, nós estávamos falando, João Batista anunciava aquele que viria, um maior do que ele, não é isso? Hã? E aí apareceu Jesus. Era Jesus que ele estava precursando? Não, porque Jesus já estava lá. O Filho de Deus já estava lá. Praticamente eles nasceram quase na mesma data, João Batista e Jesus. Eles eram primos, vamos dizer, né? Parentes. Hã? Então ele não estava precursando alguém que já estava lá. Então, quem ele estava precursando? Precursando aquele que entrou em Jesus no batismo. A vinda do Senhor. E o Senhor veio no ano, naquela data, entrou em Jesus, ali Jesus não vivo, Jesus se tornou, eu e o Pai somos um, o Pai habita em mim, quem faz as obras é o Pai. Eu não faço coisa nenhuma, o Pai é que faz. Dali para adiante, então começou o processo, né? Deus em Cristo reconciliando o mundo, salvando o mundo através do Filho de Deus. E esse Pai, a plenitude de Deus no Filho de Deus, no Getsêmane, Deus saiu dele. Onde que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Ali foi agonia geral na vida dele. Porque Deus o deixou só. Deus não poderia morrer. Jesus não morreria nunca se ele permanecesse ali. Agora, a mesma coisa aconteceu agora até 63, do ano 1963. Nós tínhamos um precursor. Precursando a segunda vinda do Senhor. Não a segunda vinda do Filho de Deus. Não. Precursando a vinda do Senhor. É a mesma história. E em 63, desceu, a Bíblia diz, desceu o Senhor do céu. Com alarido. E não diz que ele subiu. Ele permaneceu aí. Está com alarido. O mesmo Senhor virá com voz de arcanjo. O mesmo. Ele está aí. E o mesmo vai fazer tudo isso e conduzir a noiva, o corpo, entende? Ele está aqui trabalhando para levar e conduzir a noiva para o Filho de Deus que chegará nos ares. Que hoje, atualmente, o Filho de Deus está intercedendo ainda pelos seus filhos, pelos filhos de Deus. Você entende até aqui, irmão? Então, o precursor desse tempo, ele não está precursando o Filho de Deus. Ele está precursando o mesmo Senhor que desceu no batismo lá de Senhor Jesus Cristo, quando desceu o Espírito Santo. Esse é meu Filho amado. Ali Deus entrou no seu Filho. Era Deus em carne humana, através do seu Filho, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então ali ele começou todo o trabalho de Redentor, de Salvador, aleluia. E como Filho de Deus, Jesus Cristo, ele só atendia uma voz, a voz do Pai. Nada faço seu Pai não me mostrar. Em outras palavras, nada faço seu Pai não me falar. Se ele não disser nada, eu também não faço nada. Ele só atendia a voz do Pai Celestial, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Eu penso que, isso nós estamos falando por causa das mães de hoje, né? Se Maria, né, lá na Judéia, pudesse ser informada da idolatria que estão fazendo da sua pessoa, eu acho que ela ia ficar dilacerada de tristezas. Mas o que estão fazendo comigo? Estão me colocando no lugar de Deus, né? Eu não posso fazer nada, eu dependo totalmente de Deus. Cada ser humano depende de Deus, não de Maria, nem do João, nem do... tem tantos outros que eles colocaram, né? Intercessores, né? Aleluia. Não, nenhum pode interceder. Há um só intercessor entre Deus e os homens. Esse é Cristo, o Filho de Deus. Ninguém mais, né? Aleluia. Então... segundo os princípios da religião católica, né, eles reverenciam Maria como filha de Joaquim e Santana, que seriam os pais de Maria, né? E que ela foi concebida e gerada como todo ser humano. Era uma mulher feminina e serva do Deus Altíssimo, né? Aleluia. Ela sendo mulher... o seu corpo teve as mesmas transformações como qualquer outro ser humano. Ela não foi uma coisa assim, um ser humano especial, não. Ela era adolescente, ela estava passando a adolescência para ser uma mocinha, ela tinha todo aquele problema feminino, né? Aleluia, louvado seja Deus, e assim por diante. Então ela dependia de Deus, ela não podia ser a criadora de Deus, né? Aleluia. Agora, ela sendo uma irmã, ela foi esposa excelente, ela foi uma mulher exemplar, né? Ela foi uma mãe chamada também de bem-aventurada. Por que bem-aventurada? Porque ela creu na promessa de Deus, que ela ia ser a mulher que ia trazer o Filho de Deus, e ela foi chamada bem-aventurada porque ela aguentou as afrontas por causa do poder de Deus que tomou conta dela, né? Esse é o problema. Por isso ela, bem-aventurado és tu, né? Porque tu, aleluia, creu no que o anjo disse, você aceitou a palavra, recebeu a promessa e suportou a afronta de ser chamado prostituta. Você sabe, você acha que as pessoas acreditaram que Maria teve um filho sem homem? Ele já disse, é prostituta, andou dormindo por aí nos cantos. E agora vem com essa história aí. O que está em mim está gerado o Espírito Santo. E esse cara, mas é uma salafrária, essa vergonha. Era isso que eles tratavam ela. Se fosse hoje, aparece uma moça aqui, grávida, e alguém diz: ah, irmão, eu estou grávida do Espírito Santo. O que tu ia dizer? Glória a Deus. É isso? Hã? O que você ia fazer? Ia bater palma, botar no jornal: tem uma grávida do Espírito Santo. Foi a mesmíssima coisa, irmão. Tu acha que alguém ia crer nisso? Ela ficou praticamente sozinha, irmão. Eles queriam até matá-la. Eles só não mataram ela, sabe por quê? E até o próprio José, que era o marido dela, né, que foi, ia ser o marido, ele viu aquilo: essa mulher está achando que eu sou bobo, né? Mas ele era um santo, era um homem justo. Não, eu vou pegar minhas malinhas e, ó, ciscar para outro lugar, né? Quando ele está com as malinhas tudo pronta, aí o anjo veio em sonho e disse: não temas de receber Maria como tua mulher, porque o que está nela é do Espírito Santo. Aí ele se apavorou: mas então é verdade mesmo. Então é verdade, né? Então ele tomou ela como mulher. Então, aos olhos do judeu, ele foi o remidor dela. Senão eles iam matar. Você sabe que até hoje tem aquelas meias, não digo Israel, mas os árabes ainda usam isso aí: mulher grávida, prostituta, mata a pedrada, né? Eles matam, né? Tiram o bebê, fazem um monte de coisa, né? Então nos dias lá de Jesus também tinha essa coisa aí, né? Aleluia, porque ninguém pôde crer. Eles chamavam Jesus assim: tu, filho de prostituição, se diz ser filho de Deus e que Deus é teu pai, mas vai ter Satanás. Era isso. Não era fácil crer, não, irmão. Se eu vivesse no tempo de Jesus, ia ser uma glória. Não ia ser, irmão. Ia ser mais difícil servir a Deus lá do que hoje aqui. Porque você ia dizer: como é a história? Como é que Jesus nasceu? Ah, veio uma luz e pegou Maria, e o que fez? Engravidou ela. E aí nasceu Jesus. E estou escutando daquilo: esses caras estão me tirando para bobo. É verdade, irmão. Vamos botar na real isso aí. Quer dizer, aqueles que creram em Jesus, eles creram quase não, sobrenaturalmente. E não tinha como você crer numa coisa dessa. Mesmo se tivesse escrito na Bíblia ali que uma virgem conceberia, mas não é essa virgem aí. Uma virgem João ninguém? Não. Isso é a virgem do... a filha do rei, né? Ou a filha do príncipe dos sacerdotes. Ah, isso sim, porque o sacerdote ia assinar embaixo. É sim. Ah, sim, então. Mas nasceu lá, não sei quem é essa criatura aí. Então veja, irmão, como foi difícil para essa mulher, irmã em Cristo, como foi difícil ela carregar. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurado és tu, feliz é tu. Né? Aleluia. Mesmo teu sofrimento, você é bem-aventurada, né? Aleluia. E ela teve, veja bem, teve então filhos, né? Aleluia. E assim por diante. Então ela não ficou virgem, não, né? Ela continuou tendo filhos, como eu já falei, assim. Teve muitos, foram irmãos. Inclusive, nem todos os irmãos se converteram, pelo que a Bíblia diz, mas um ou outro. A Bíblia diz irmão de Jesus, né? Irmão de Jesus, né? Pai nem por mãe, irmão, porque nasceu da mesma mulher, né? Então, a mulher, né, para ser o modelo para qual Deus criou para ser, precisa ter coragem. A mulher é coragem, né? Corajosa. Essa mulher foi corajosa. A mulher, ela é corajosa. Eu entendo que a mulher, uma verdadeira mulher, ela é corajosa. Ela tem que ser corajosa, né? E na Bíblia fala que ela é uma espécie de intercessora. Por isso que eles aplicaram essa história aí, que Maria intercede, né? Mas não dessa maneira aí. Ela é virtuosa, como dizem Provérbios, né? E ela é adorada, né? Ela é adorada. Aleluia. Mas não adoração, essa adoração como Deus, né? Então eles usaram esses argumentos para dizer que tem que se adorar. Não, toda mãe tem que ser. Qual é o filho que não adora a sua mamãezinha? Adora não, que dobra o joelho: ó, santa. Pode ser até santa, né? Mas não vai reverenciá-la como Deus, né? Aleluia. Toda mulher é virtuosa, a Bíblia diz isso, né? Então, a Maria ela foi uma mulher especial, mas as mulheres, todas mulheres são especiais, principalmente as cristãs, né? Aleluia. Todas elas são criação de Deus, né? Hoje a mulher, na verdade, é o retrato da igreja. Veja, a mulher simboliza a igreja. Aleluia. Porque assim como o poder de Deus revestiu Maria, veja, ele reveste também a sua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, essa é a grande coisa que nós podemos ver na mulher, né? Aleluia. E o Espírito Santo, quando está em nós, veja bem, ele intercede por nós. Então você pode sim ser um intercessor, veja, mas não da forma como a Bíblia diz, que Jesus é o único que intercede entre Deus e os homens. Mas você tendo o Espírito de Deus, você pode interceder, porque o Espírito de Deus, aleluia, a Bíblia diz isso em Romanos, né? Aleluia. Ele está em nós intercedendo por nós perante Deus, né? Aleluia. Então agora veja, em Apocalipse 13, 8, agora você vê que nós temos que ver como as coisas funcionam. A Bíblia diz que Jesus foi morto antes da fundação do mundo. Você crê nisso? Ele morreu em 2000 anos atrás. Mas a Bíblia diz que ele já foi morto antes da fundação do mundo. Aleluia. Lá nos olhos de Deus, ele já estava morto, né? Aleluia. E como pode se dar isso? Veja. Então, essas coisas que nós estamos entendendo. Agora, tem uma saudação que eles dizem assim: Ave Maria. Tem uma oração, né, que chama Ave Maria, cheia de graça. E nem sei mais como é o resto. Tem algum bom católico aqui que sabe como é que continua? Hã? Bendito que é o fruto do teu ventre. É coisa assim. Não? Ave Maria. Era uma saudação. Ave Maria. Uma saudação que os judeus usavam. Ave. Veja, os próprios romanos usavam. Ave César. E assim era a saudação. É como você dizer: Deus abençoe. Ave Maria. Ave Mara, Ave Marlene, né? Era assim, Ave Fulano. Mas aí eles usaram isso, Ave Maria, né? E colocaram já toda essa coisa. Ave, essa graça que estava em Maria permanece com nós até hoje. Aleluia. Vocês têm a graça de Deus, né? Jesus é a graça de Deus, né? A verdade que está sendo colocado em nossos corações. Então, o que é graça? Graça é um favor imerecido, né? Algo que não é merecido, mas é nos dado. O Senhor é contigo, o Senhor. Então a Bíblia diz: bendita sois entre as mulheres, por causa do fruto do seu ventre, Jesus, né? Bendito, bendita és tu. Aleluia. Bendita quer dizer bem-aventurada, bendita quer dizer, será falada bem, né? Bendita. Maldito é maldiçoar alguém, bendita é falar bem, bendita, né? Mas ela não foi bem bendita nos dias dela, né? Uma meia dúzia lá que bendizeu, graças a Deus, né? Aleluia. Agora, toda mulher e mãe, ela tem o seu valor, irmão. Por exemplo, Provérbios 1:8 diz: filho meu, ouve a instrução do teu pai. Quantos aqui já ouviram a instrução do pai? Quantos tiveram, você tem, né? E não deixe o ensinamento da tua mãe. Então a mãe ensina. A instrução do pai é muito relativa, mas quem ensina mesmo, irmão, os filhos, é a mulher, é a mãe. Por isso a mãe tem... seria bom que todas as mães fossem cristãs. Porque a mulher cristã é que senta seus filhos. Não faz isso, está errado. Não pega lá que isso não é feio, né? E assim, ela é a ensinadora. Ela está criando, está colocando, quando a mente da criança está sendo formada, o ensinamento da mãe é que vai fazer a diferença. Por isso a Bíblia diz que tal mãe é, assim ela levanta seus filhos. Então, seus filhos, meus filhos são os próprios Belzebu. O que, que tu andou ensinando para eles?
Ah, eu não sei.
É, irmão, eles estão crescendo criado. Ou tu acha que o filho pode ser... A gente diz, ele não sabe nada, ele sabe tudo, irmão. Ele sabe tudo, ele pega tudo, que nem um radar. Tudo pega, vem tudo para ele, né? Vai formando, ele está sendo formado. Então, se a mãe é meia boca, ele fica meia boca pior do que isso, né? Se a mãe é meio safada, mas pode ter certeza, ele sai meio safado também, né? Às vezes sai bem safadão. Porque a mãe está ensinando, ela pode não ensinar. Isso está errado, mas ela faz. Ele diz, a mãe disse, está errado, mas faz. Eu também vou copiar essa. Está errado, mas faz. É, olha bem. Não, então, a Bíblia diz, não deixe o ensinamento da tua mãe. Mas vamos colocar aqui, como nós lemos no princípio, não deixe o ensinamento da tua mãe no Senhor. Que às vezes tem mãe que não é bem mãe, né? Não sabe bem o que é. Não estou dizendo das cristãs, né? Mas tem mãe que é um monstro, né? Um monstro. Eu conheci uma mãe que morava na frente da minha casa, as meninas com 10 anos, vão, já sai com os guris aí para você se perder, porque depois eu quero usar vocês. Isso não é mãe, isso é o próprio Belzebu, né? A pobre coitada das criaturas virar uma prostituta, né? Porque a mãe pega os guris, vai brincar com os guris! Ah. Você acha que isso é uma mãe? Isso é um monstro. E tem outras mães que, em vez de ensinar a coisa correta, em vez de ensinar os preceitos de Deus, né, irmão? Chegar e dizer, minha filha, meu filho, vocês querem ter e bem na vida, vocês orem a Deus, vocês leem a Bíblia. Tem mãe que nem senta com os filhos para ler a Bíblia, irmão. Veja, e ela é a que deixa o ensinamento mais pesado. Nós temos aqui um mensageiro Wesley, né? Ele disse que ele foi o que foi por causa da sua mamãezinha. Mamãezinha fazia culto na casa dela com seus filhos. Oh, meus irmãos, a mulher não pode ser pregadora do evangelho. Na casa pode, sim, senhor, e deve ser. Vai ensinar o que para os filhos? Piada de televisão? Oh, irmão, não pode. Não pode, mas o Wesley se tornou um mensageiro, e os filhos, os irmãos dele também, grandes homens, né? Tremendo, porque foram formados por uma mãe que fazia culto uma vez por ano. Todos os dias, irmão. E vocês, mamãe, tu fazem cultinho todos os dias com seus filhinhos? Não faz, vocês estão errados em não fazer. Vocês têm que fazer o seu cultinho. Vem aqui, meus filhinhos, vamos sentar, nós vamos ler a Bíblia. E depois nós vamos orar. E depois nós vamos cantar ao Senhor. Esse seria o correto, irmão. Todos os dias. Vamos fazer um culto, 2, 3 horas. Só se Deus te levar a fazer isso. Mas você pode fazer um culto aos filhos de manhã, de tarde, ou à noite, de 15, 10 minutos. Leem. Quando eles souberem lendo, agora tu lê um versículo, tu canta um hino, né? Eles vão fazer aquelas coisas nos primeiros dias, mas você vai ensinar eles a amar a Bíblia. Alô? É que nem assim, não, a igreja é lá que faz isso, irmão. É que nem a escola, né? Tem pessoas assim, não, ele está indo à escola, que a escola ensina educação e moral. Eles não vão ensinar isso. Ah, não, lá na igreja que ensina ela é amar a Bíblia. Não, ele não vai amar a Bíblia. Quem vai fazer ele amar a Bíblia é a mamãe. Então vocês, mães, se vocês amam a Deus e amam os seus filhos, se é que estão pequenos ainda, né? Seja uma ensinadora bíblica. Ensine a Bíblia para eles. Ensine eles a manusear. Nem que eles traguem umas Bíblias, compra umas quantas lá. Quando estragar uma, usa a outra. Mas deixa, ensina, fale das histórias de Jesus. Porque o pai, ele também deveria fazer isso, mas ele está muito ocupado. Ele está trabalhando para trazer o sustento para casa. Ele não tem tanto. Ele tem uma instrução, né? A instrução, qual é a instrução do pai? Ele dá uma ordem geral e vai trabalhar. E a mãe vai pegar, cumprir a ordem, a instrução geral, mas vai sentar e vai ensinar os seus filhos mais profundamente as coisas de Deus. Aleluia. Eu creio que se houvesse mães assim, irmão, não haveria tanta delinquência e tanta droga e tanta miséria e tanta desgraça e assim por diante, né? Aleluia. Esse monte de divórcio e coisa imunda é porque não houve um ensinamento na casa, irmão. Às vezes os pais são mais sem vergonha do que a gente possa imaginar. Os filhos saem virados uma coisa, tá? Aleluia. As mãezinhas amam os seus filhos? Vocês têm filhos? Vão ensinar eles? Tem pessoas que agem mal, irmão. Ele só conhece a Bíblia diz, exorta teu filho com a vara, né? Dá na vara. Aí ele só sabe dar varada. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E não ensina nada para ele. Às vezes nascer alegre, nascer revoltado, sempre a mãe bate tanto em mim, né? Ela é minha inimiga. É verdade, irmão. Mas ensinar, não ensino. Ah, não, irmão, eu não... Não, deveria sentar. Vamos fazer a oração hoje. Vamos fazer a oração da fé. Vem aqui, meus filhinhos, eu vou orar. As irmãs podem orar pelos seus filhos? Pode ser que tenha alguma doutrina que não pode só orar também, né? Irmão, você vê muitos lares desgraçados aí por causa dessas coisas. Não, a mulher tem que ficar fechada, irmão, a boca fechada. Para as coisas de Deus fechar, para as outras, para abrir a boca. Ah, Jesus, você te ouve cada coisa que eu penso assim, eu não sei se eu sou o único certo ou todo mundo está louco, não sei o que está acontecendo. Porque tu ouve cada coisa que não tem explicação, né? Aleluia, louvado seja Deus. E também a Bíblia diz que não há coisa mais sagrada do que uma boa mulher, irmão. A boa. É a boa mulher. Quem é a boa mulher? Uma mulher cristã, uma mulher que tem os preceitos cristãos e que produz, trabalha para que o seu lar cresça nessa atmosfera. Louvado seja o nome de Jesus. O que significa a palavra sagrado? Né? É digno de grande respeito, que merece reverência. Né? Então, em outras palavras, quando nós vimos uma boa mulher, ela merece o nosso respeito, merece a nossa reverência. Né? Uma boa mulher cristã, você vê a labuta dela, vê a luta dela, trazendo sua casa dentro dos preceitos cristãos. Ah, isso não é muito fácil, não, irmão. Mas o ensinamento para criança não é muito fácil. Isso leva anos você trabalhando. Mas você tem que deixar aquela atmosfera dentro da sua casa, porque isso vai dominar tudo. Esse é o verdadeiro amor, a correção, o ensinamento para os seus filhos, né? Louvado seja Deus. Então, essa é uma grande mulher, né? Ela é uma mulher sagrada, porque ela está guarnecendo o seu lar. E ela fazendo isso, guarda até o marido, sabe, irmão? Até o marido. Porque quando o marido vem sobrecarregado, né? Vem do trabalho, vem sobrecarregado de um monte de coisa, quando ele chega, ele tem aquele impacto com a atmosfera espiritual que está dentro daquela casa, ele entra na porta, as coisas ficam lá atrás. Ele já entra liberto para dentro de casa, né? Liberto. Oh. Ah. Já vem as crianças abraçando, papai querido, eu orei hoje por ti. Papai querido, eu li tal versículo e assim por diante. Ah, pai, a mãe ensinou eu cantar e assim, eu queria aquela atmosfera. Aí ele até dobra o joelho e faz uma oração, né? Às vezes eles não oram, estão cansados. Assim ele ora, até o pai se anima, né? Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, o irmão Brana diz na mensagem A União Visível que três coisas Deus tem outorgado ou dado para a mulher, que é a virtude sagrada, a feminidade sagrada e a maternidade sagrada. Veja, a mulher foi incumbida por Deus a ter essa virtude, ter uma feminidade sagrada, quer dizer, ela não pode ser mulher de todo mundo, é só mulher só de um homem, e tem que se portar como feminina. Tá? Coisa linda, eu às vezes olho, eu estava agora esses tempos no encontro aqui em Criciúma, e estava observando um grupo de irmãs, jovens e velhas, a maneira feminina de se vestir, dava gosto de ver. Não era aquela coisa que tu não entende, sabe? É, tem roupas assim, que eles dizem, é de crente também usa, saia com elástico, é, melatã? Como é? Como? É, não sei o que, que é. Bem, é uma coisa que aperta, né? Isso não é saia para cristã. Aí tu vê aquelas santas assim, tudo bem vestida, né? Quase fechado aqui, né? Tu não vê seio pendurado, assim, quase saindo para fora, não. Cristão não usa isso ainda. Ela é feminina. Ela é pura, né? Louvado seja Deus. Aí quando você vê, aquela pessoa tem uma feminidade sagrada. Ela realmente é feminina, né? Aleluia. Não fica assim, eu só quero falar com os homens. Não, ela quer só falar com mulheres, né? O homem, se tiver que falar, conversa. Mas tem mulher que gosta, né? Onde tem homem, ela está lá, né? Tem quatro homens, ela senta junto, né? Não, não aceito com as irmãs lá, não, eu gosto dos homens. Ah, é meio estranho, assim, dessa forma que eu estou falando, né? A não ser que o marido esteja junto, né? Senta aí, conversa, né? Então, e a maternidade sagrada. Então, com razão, o sábio Salomão diz assim: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito de rubis e pedras preciosas. Provérbios 31:10. Veja, uma mulher virtuosa vale mais que rubi, do que diamante, pedras preciosas. Então ela vale bastante. Não tem nenhuma escritura que diz que o homem vale que nem uma coisa muito séria. Não tem. Só mulher. Eu achei que valia mais. Mas a Bíblia diz que a boa mulher, a virtuosa, né? Aleluia, louvado seja Deus. Você não pode colocar preço em uma boa mulher. Não há ouro, não há nada para fazer ali, né? Não há pedra que possa comprar aquela boa mulher. Seu preço e seu valor excedem a qualquer coisa preciosa que possa haver. Então veja, a Bíblia dá referência à boa mulher, à virtuosa, à cristã, aquela que é bem-aventurado, está pronta a sofrer por causa do agravo da fé, né? Não se importando do que ele fala, ô, tua santa roladora de vestido, que parece uma não sei o quê, né? Eles dizem uns nomes estranhos, não me lembro bem como é, né? Mas eu acho muito lindo e Deus também acha, né? Louvado seja Deus, né? Aleluia. Naturalmente que a Bíblia também diz: enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Vocês, filhos, já louvaram a sua mãe? Nem sabe o que que é, né? Aleluia, louvado seja Deus. Diz: ó, minha agraciada mãe, entre todas as mulheres que eu mais amo, mamãe. Isso é louvar. Dá reverência, mamãe. Ô, mãezinha, que queres que eu te faça? Eis-me aqui, mamãe. Já fez isso? Meu Deus, tamanho do amém. As mães não foram bem louvadas. Louvado seja o nome de Jesus. Na história da minha vida, o reverendo Brana fala assim, ó. Então, mas agora uma boa mulher é uma joia na coroa do homem. Uma boa mulher é uma joia na coroa do homem. Quantos homens têm uma joia aí? E os outros não. Ah, minha mulher não é muito boa não, irmão. Aí você não tem joia, né? Você tem outra coisa. Aleluia, louvado seja Deus, né? Ela deve ser honrada, o mensageiro diz. Ela, minha mãe é uma mulher, minha esposa é, e elas são adoráveis. Sua mãe é adorável? Você já disse: mãe, como tu é adorável. Oh, nunca disse isso, irmão. Ô, mãe, tá na hora do café, tá no café, onde é que tá minha roupa, meu sapato? E tu não comprou isso, tu não comprou aquilo. Não é adorável coisa nenhuma. Aleluia, eu acho que você tem que mudar a tua mente, irmão. Tem que nascer de novo. Vai, diga, se tu tem mãe ainda. Mãezinha, você é adorável. Ela foi sua mãe, ela é sua mãe. É, e ele diz: elas são adoráveis. Eu tenho milhares de irmãs em cristã que respeito muito. Mas se elas puderem respeitar a forma que Deus as fez, uma maternidade, uma verdadeira rainha, né? Isso está bem. Ela é uma das melhores coisas que Deus poderia dar para um homem. Foi uma esposa. Além da salvação. Uma esposa é a melhor coisa se ela for uma boa esposa. Mas se não for, Salomão disse, uma mulher é uma joia na coroa do homem. Mas uma ruim, uma que não é boa, é água no sangue dele. Você sabe que a água no sangue mata, né? A mulher mata o cara. Ela faz tanto até acabar com ele. Ela tira o ânimo dele, tira a vontade dele trabalhar, tira tudo dele, né? Acaba com, arrasa com ele, deixa ele deprimido, deixa ele sufocado, né? Ela vai metendo-lhe água, até o cara morrer mesmo, né? É verdade, irmão. Que Deus, irmãos jovens, vocês quando casar, peçam uma joia, irmão. Numa que vai botar sangue, quer dizer, água no sangue de vocês, que vocês vão ver o que é bom. O que é ruim, aliás, né? Aleluia. Ah, Jesus. Aleluia. Então isso é correto. É a pior coisa que poderia acontecer. Assim, uma boa mulher, se você tiver uma boa esposa, irmão, você deve respeitá-la com a mais alta consideração. Não só respeitar, mas com a mais alta. Tratá-la como uma coisa muito tremenda de grande. Veja, a mais alta consideração. Isso é correto. Você deve fazer isso. Uma verdadeira mulher. E, filho, se vocês tiverem uma verdadeira mãe que fica em casa e procura cuidar de vocês, mantendo a sua roupa limpa, mandando vocês à escola, ensinando vocês sobre Jesus, vocês devem honrar essa dócil mãe com tudo o que tiver em vocês. Vocês devem respeitar essa mulher. Sim, senhor, ela é uma verdadeira mãe. Eles falam do analfabetismo nas montanhas de Kentucky. Você vê isso nessa coisa de história de quadrinhos, em quadrinhos. Algumas daquelas velhas mães lá poderiam vir para cá, a Hollywood, e ensinar vocês, mães modernas, como criar seus filhos. Deixe a filha dela entrar uma noite com seu cabelo todo desarrumado e lábios com batom, ou como queiram que chama aquelas maquiagens que eles põem sobre a sua face, e seu vestido todo amassado de lado, e tivesse estado fora a noite toda bêbado, irmão, ela, essa mãe, tiraria aqueles galhos daquela parte de cima daquela nogueira. Quantos já experimentaram a vara de nogueira? Tem algum, hein? Qual é a vara que tu experimentou já? Marmelo? Aqui tem marmelo, né? Marmelo. Lá tem nogueira. Né? Ela tiraria a vara bem de cima da nogueira e ela nunca mais sairia de noite. Mas hoje, né, tem a norma, não podemos bater com varas, tem que deixar eles meterem fogo, tomar droga e virar de perna. Essas leis porcas, né, são leis porcas. No mínimo um endemoniado que fez essa lei. Eu apanhei que nem um animal e estou gordo, sadio, hoje. E às vezes nem usava o marmelo, nada. Usava um tronco, a raiz. Aí eles dizem, a delinquência tá virando uma coisa. Os filhos agora estão usando arma, matam na escola, fazem. Ai, o que está acontecendo? Pena que eles não perguntam para mim, pastor, o que está acontecendo? Que eu ia dizer para eles o que está acontecendo. Vocês com essas leis porca e não pode. Irmão, tem diferença em passar vara e bater nos filhos. Tem gente que não passa vara, ele dá soco. Filho, vem aqui. Que é. Agora tu vai ver o que é bom para tosse. Pum! Ah! Não, aí nem a Bíblia dá apoio, né, irmão? Ah? Aleluia. Às vezes os camaradas, a Bíblia fala em vara, o cara pega um relho de cavalo, né? E amolenta a pobre criança. Aí, tá... não, aí sim, aí seria uma coisa criminosa. A Bíblia fala em vara. Ensinamento. Se o ensinamento não resolve, a vara resolve. Sabe que eu ensinei assim, assim? Sim. E tu não fez, não. Então, passa aqui. Eu me lembro de uma vez que o meu... quando era pequeno, nós que tínhamos que buscar as varas para nós apanhar. Aí meu pai sentado na cadeira, vai buscar uma vara que eu tenho que bater em ti. Agora tu imagina a luta que eu fiquei, né? Mas agora, ai, 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 eu tenho que buscar a vara. Aí fui lá no quintal, pai, eu não achei vara. Sai, vamos de uma vez! Aí eu pensei, bem, eu vou arrumar uma varinha bem pequenininha, ele não vai bater muito, né? Queria bancar, né? Mas eu tremia da cabeça aos pés, meu Deus do céu, agora eu tô frito, né? Vou apanhar, tem que ainda buscar a vara. Aí eu arrumei uma varinha desse tamanho assim, né? Ele pegou aquela vara e disse, mas joga essa porcaria fora, vai buscar a vara decente! Aí eu trouxe uma outra. Aí ele já viu que eu tava já em estado de choque, né? Ele disse assim, uma menor do que essa! Uma menor. Isso aí, lá, ficar funchando aqui. Aí trouxe um toquinho assim. Aí eu, já com medo, ele vai pegar esse aqui, vai sentar na minha cabeça. Eu já te disse, uma menor! Menor! Ele fez eu trazer um trocinho pequenininho dele. Que ele via que eu tava, já tava. Eu já não precisava nem mais bater em mim, né? Já tava. Aí quando eu vi com o pedacinho, eu já vinha caindo de joelho. Aí ele viu que eu já tava sofrendo demais, ele, né? É, com a cara feia. Tá bem, dessa vez não escapa, mas a próxima. Eu nem acreditei, né? É, aquele tempo tinha que buscar a vara ainda. Além de apanhar, tinha que buscar a vara que tu ia apanhar. Então, pelo menos tinha uma vantagem, podia escolher uma vara mais ou menos boa, né? Mais macia. Eles davam esse privilégio. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então o mensageiro diz, estou dizendo a ela, se você tivesse um pouco mais disso, dessas mulheres, né? Você teria uma Hollywood melhor aqui. Uma nação melhor, veja, uma nação, a nação não seria tão caída. É isso mesmo, é verdade, simplesmente tente ser moderno. Isso é um dos artifícios do diabo, ser moderno, querer mudar. A Bíblia está errada, irmão, vara não. Nós temos que educar, nós temos a, como é que tem agora, Mr. Man? Como é, Mr. Man? Hã? Super Nani! Ela ensina que não precisa fazer isso. Mas ela ensina do mesmo jeito o castigo, irmão. Você pode ver que não tem maneira de colocar uma coisa no lugar sem ter uma repreensão, um castigo, alguma coisa, né? Louvado seja Deus. Aleluia. Aqui ele continua, ele diz, Deus, fazendo uma oração, Deus concede essa manhã que mães, mulheres que estão afastadas de Deus, que voltem a si essa manhã, reconheçam o que significa a palavra mãe, aquela que gerou, que ela possa saber que os filhos de sua união com seu marido foram pedrinhas preciosas, sagradas, que Deus colocou sob os seus cuidados. Então, Deus lhe responsabilizará pela criação daquelas crianças. E como diz a Escritura, que a boa mulher e a mãe, o que ela é, seus filhos a chamarão bendita. Mãe, já um filho teu chamou de bendita? Não. Ah, filhos, vocês estão terrível. Não, irmã, não é bendita, é maldita. Aquilo vive em cima de mim, não deixa fazer nada errado. Muda sua mente, irmão. Bendita és tu, minha mãe. Aleluia. Como poderei vencer 40? Ele diz, tem sido falado tanto que Deus é um Deus tão bom, até que eles tentaram fazer de Deus simplesmente um grande vovô caduco. É verdade, vocês viram, está falando com o cidadão? Ele disse, é o velhinho lá do céu. É o velhinho barbudo lá do céu. Dizer, velhinho é tu, meu amigo. Aquele lá está novinho. Ele nunca envelheceu. Ele não envelhece. Ele tem uma idade só, ele sempre é igual. Né? Mas eles têm Deus já como vovozinho, né? Já está de bengalinha. Né? Ele é tão bonzinho, né? Vê você? Mas ele não é. Ele é um pai de justiça e de correção. Ele corrige nós também, os filhos dele também. Né? E o amor sempre é corretivo. Ah, irmão, por que irmão não corrige seus filhos? Ah, eu amo tanto ele, tanto que eu deixo ele bater fogo, se quiser. Isso não é amor, irmão. Isso é perversão. O verdadeiro amor corrige. Não, meu filho, tá errado. Primeiro você senta e fala. Não pega a varinha. Vem aqui. Por que tu apanhando? Cala a boca. Não, não é assim também. Filho, chega aí. Se ele tem idade para entender, né? Tá errado, isso não se faz. Fala umas duas, três vezes. Aí, lá na terceira, quarta, ele não deu. Agora, sabe para que tu vai apanhar? Não, porque eu te ensinei assim, assim, tu não está fazendo. Então, agora eu vou te dar umas varadinhas. Vai lá no quintal, arruma uma vara. Eles não honram a vara. Eles não têm árvore, irmão. Minha casa não tem árvore. Aleluia. É verdade, a Bíblia fala em vara. Não fala em sapato, bota. Vem cá que eu vou te dar uma botada. Né? É, tem gente, não, os irmãos estão rindo, mas tem gente que dá nos filhos de sapato. E ainda pega, vira o sapato para pegar o salto. Aí eu disse, que amor o pai tem, a mãe tem, né? Quer me demolir, né? Aí você vai criar raiva neles, né? Mas vara não dá raiva, dá raiva na horinha ali, né? Eu me lembro uma vez, minha mãe passou uma surra de laço em mim, essa eu nunca esqueci. Me deu tanto que eu me mijei tudo ao redor da mesa. Daquelas boas mesmo. Fiquei todo ensopado, todo. Chorando, gritando. E quando pensava que ia fugir, ela pegava com a canhada. Me deu uma raiva. Aí fiquei resmungando umas duas, três horas, porque aquilo doeu mesmo. Aquilo foi terrível, né? Aleluia, louvado seja Deus. Né? Mas no outro dia, já não estava com raiva. Porque sabe o que eu fiz? Lavei toda a casa, encerrei a casa para a mamãe, tirei o pó, limpei as panelas, limpei tudo. Quando a mamãe chegou, ela, o que aconteceu? Ela olhou, meu filho amado, meu querido. Ah, eu também te amo, mãe. A raiva já tinha saído, né? Amava, sempre amei a minha mãe, né? Mas na hora do apego ali foi feio, né? Mas me fez virar um cristão, sabe? Quer dizer, um menino bonzinho da mamãe. Não sei se já aconteceu uma coisa assim com você já. Eu cuidava, aí dali pra diante cuidava muito a casa. A mãe era sozinha, coitada, até pra trabalhar. Os outros, meu irmão era menor. Uma vez eu limpei tanto a casa que criou um calo desse tamanho no meu joelho, que não podia sentar, nem dobrar, nem nada, né? No hospital tiveram que torar o calo fora, né? Aquela varada melhorou, eu 100%. Não mais, 200%, acho, 300%. Isso eu sei que isso que a Bíblia diz é verdade. Por um bom tempo eu fui um santo menino, depois pararam as varadas. Eu já comecei a virar safado de novo, né? Mas demorou um pouquinho, né? Aleluia. Aí depois não me lembro, acho que deve ter levado uma outra, né? Não sei se levei outra, eu já era meio grandinho. Mas em todo caso, eu sei que essas coisas corrigem, né? Então o amor corrige. Não importa o quanto isso fira, diz o mensageiro. Ele permanece corretivo. Esse é o verdadeiro amor. Uma mãe que ama, ele quer o filho bem direitinho, bem correto com a palavra. Ensina, 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 tem paciência. Ora por ele, ensina a orar, ora. Se não deu certo num dia, o outro vai dar. Entende? Ela labuta, né? Uma verdadeira mãe corrigirá os seus filhos. Corrigir não é só bater, né, irmão? Corrigir é você sentar, falar, ensinar. E quando a coisa não vai para o lugar, uma varada vai melhorar, irmão. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tá? Um verdadeiro pai corrigirá também. Vem, se você simplesmente ficar manso e caduco e deixá-los fazer o que quiser, você vai colher uma coisa que tu não vai gostar. Tá? Então, em Provérbios 29, 15 diz, a vara e a repreensão dão sabedoria. Tu vê, às vezes eu vejo filhos burro, irmão. Burro. Tá? São assim, burro para as coisas certas, né? Mas para as coisas erradas são... A Bíblia diz, a vara e a repreensão dão sabedoria. Vocês querem ter os filhos burro ou inteligente? Mães? Pais? Então use a vara quando é necessário e a repreensão. Mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quantas mães já foram envergonhadas pelos seus filhos? Não? A criança entregue a si mesma. E criança não é só de 1, 2, 3 anos. A criança vai até os 12, 13, 15, às vezes adolescente ainda é uma criança. Uma criança querendo virar, né? Aí se você nunca repreendeu, deixou a coisa andar floxa, né? Aí depois que fica um tronco de árvore grosso, tu não dobra mais. A árvore, você sabe que quando ela está nascendo, se ela vai nascer assim, torta, você pega ela e amarra ela num poste ali, e ela vai sair retinha, sim ou não? Agora depois que ela está grossa assim, aí tu vai lá e tenta ver se tu consegue botar ela retinha. Não bota mais. Então tem gente, não, quando meu filho completar 18 anos, eu vou passar a vara. Aí tu não passa mais, ele te dá em ti. Né? Quantos filhos deram nos pais, né? O pai foi lá com o rei, o filho pegou, te matar todo desgraçado. E em Provérbios 20, 20 diz, o que amaldiçoa seu pai e a sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. Se tu amaldiçoar seu pai, a sua mãe, agora, mesmo que ele seja uma treva, não amaldiçoa, irmão. Deixa eles com Deus, né? Mas não amaldiçoa eles. Porque a maldição apaga a luz que há em você. Você fica em trevas. Tem pessoas que tem jovens, filhos, que não respeitam a mãe, né? Amaldiçoa a mãe, essa desgraçada, né? Se desgraçada no meu pai. Fica virado numa coisa de treva. A maldição não cai lá, cai nele mesmo. Aleluia. Então sejamos sábios, vamos fazer o que a Bíblia diz. Vamos honrar nosso papai, nossa mamãe, principalmente, né? Aleluia. E Deus vai abençoar você ricamente no nome de Jesus.